Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
Eu sou Felipe Cordeiro Codorna e pro amor não há distância.
Edmilson Júnior X e relacionamento à distância existe.
Eu sou o Bruno Gomes e o X enrolou a esposa por 3 anos e ainda casou.
E eu sou Felipe Coelho e às vezes na vida o melhor do planejamento é não ter nenhum planejamento. Que faz
tudo em... Bem-vindos a mais um episódio do Like Tourcast. Acompanhe a gente no nosso site que é
liketour.com.br.
Siga a gente nas redes sociais
liketour.br no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.
E entre em contato no e-mail
contato@liketour.com.br. Mande-nos suas críticas, suas opiniões.
Não se esqueça de avaliar a gente no iTunes, ajudando aí com 5 estrelinhas.
E como eu sempre digo, 5 estrelinhas. For dar 4, não dê.
Você dando 5 estrelinhas vai ajudar a gente a entrar na área de destaque de podcast novo. Como é que faz?
Entra no aplicativo Podcasts, procure por Like Tourcast, clique em opiniões e marque lá as 5 estrelinhas e tá tudo certo.
E no episódio de hoje, o amor está no ar, Dia dos Namorados. Conversamos com o casal Miotti e Lorena, o Miotti que é do podcast Jurassic Cast.
Um podcast aí pequeno assim, velho. A gente tá dando um apoio pra eles, dando uma ajuda.
Pois é, quem é ouvinte de podcast com certeza conhece eles. Se não conhece, confere lá o podcast deles, Jurassic Cast. O podcast deles fala sobre filmes.
O link vai estar na descrição do site.
Então chega de enrolação.
Vamos viajar.
Vamos lá.
Simbora.
Programa de hoje, um programa especial sobre namoro à distância. Temos dois convidados especiais, o Leonardo Miotti, diretamente do podcast Jurassic Cast para o Like Tour, e sua namorada Lorena. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, Leonardo Miotti e Lorena.
Olá. Valeu pelo convite, estamos aí. Então, sou o Miotti do Jurassic Cast, sou o editor e um dos donos do site, e fui fisgado por uma pessoinha lá de Fortaleza.
Meu nome é Lorena Duarte, eu sou estudante de mídias e eu me vi envolta pelo universo do podcast, edição de áudio, cinema, essa loucura toda. E aí conheci esse rapaz, né? O tal de Miotti aí, veio falar comigo. Aí pronto, acabou, né?
Legal. Então nós temos aí a honra de ter aí o Miotti do Jurassic Cast. Né? Explica aí um pouco como é que é o trabalho de vocês no podcast e no YouTube, Miotti.
Isso, o podcast tem vários programas, né? Tem o Jurassic Cast, que é o principal mesmo, que a gente fala sobre filmes. Antigamente era filmes antigos, hoje em dia a gente fala sobre filmes bons, né? Ou filmes ruins. Existe também o Jurassic Cast Live, que é um programa que só do YouTube. Agora é só do YouTube, né? Que a gente tá assistindo o filme no momento e comentando sobre ele. Só que o filme tem que ser ruim. A graça é essa. A graça tem que ser um filme ruim. Tem também o Elo Perdido, que fala sobre qualquer assunto. Tem o Jurassic Combo, que fala sobre algumas notícias e fala sobre os e-mails que a gente recebe, né? A gente lê eles. Tem o Quem Quer Ser Dinossauro, que é uma disputa entre os ouvintes, que é um jeito de trazer os ouvintes para o programa, né? Então a gente fala sobre vários assuntos num programa. Por exemplo, teve um programa que a gente falou sobre a DC, outro sobre a Marvel, e assim por diante. Então o pessoal vai disputando para ver quem ganha, e ganha brindes que a gente ganha aí de distribuidoras, né? E no YouTube, além do Jurassic Let Live, temos também a minha dica de sedução. Eu sei que vocês todos assistem e gostam. E é. O Vale a Pena da Pena, né? Que é o que tem mais programas hoje no YouTube, que é o que acontece. A gente vai para a cabine de imprensa, acabou o filme, a gente grava uma resenha rápida falando sobre o que a gente achou no filme. Não é crítica de cinema, é a nossa impressão com o filme. Coisa de fã mesmo. O que o fã, se o fã gosta ou não do filme, e a gente fala se vale a pena ou não assistir o filme.
Na minha opinião, tinha que tirar toda aquela bancada lá da Globo que cobre lá o Oscar e botar o Jurassic Cast. Ia ser muito, muito melhor.
É, quando a gente consegue, todo ano a gente faz também uma live do Oscar.
Vocês se conheceram como?
Eu recebo muitos ingressos de cinema, né? E tava um dia com muito ingresso aqui, eu falei, vou começar a distribuir para outras pessoas que não são as mesmas, né? Uhum. Aí eu comecei a olhar os meus amigos, né? Os meus amigos, né? Não era os que quem segue o Jurassic Cast no Facebook, não. Meus amigos mesmo. Eu falei, vou dar uma olhada aqui nas mulheres e nas gatinhas, né? Ver se, né? Só pra não mandar mesmo, por nada. Aí eu achei a Lorena. Aí eu chamei ela acho que foi por e-mail, não foi?
Não, você mandou mensagem no Facebook mesmo.
Facebook, isso. No Facebook, perguntando se ela queria ingresso, né? E foi assim, uma coisa bem... Só a parte do ingresso, não teve nada demais. Não foi pra chegar e começar a estar em cima dela, não foi nada disso.
Você já tinha adicionado ela no Facebook, então?
Ela me adicionou, na verdade. Né? Eu falei com ela no Facebook, aí eu pedi por e-mail o endereço dela, mandou e tudo, e foi isso, não falou mais nada.
Não, aí, assim, ficou aquela coisa, porque o Leonardo, ele tinha adoecido na época. Deu 2 semanas e nada de ingresso, né? Aí, quando finalmente ele melhorou, ele teve um tempo, aí ele mandou mensagem, dizendo, olha, eu tava doente, não mandei, não sei o que ver. E aí eu comecei a puxar papo, né? Eu fui naquela, vai que eu ganho mais ingresso, né? Então, vamos passar a missa a dia.
Não foi pra saber se ele tava bem ou não, era só pra saber
o ingresso mesmo. Não, assim, lógico que me preocupei, porque ele tava muito doente na época. Mas a ideia foi assim, fazer amizade aqui é um ingresso, quem sabe, né? Como é que a vida te traz. E aí a gente foi conversando. Aí eu assim, quando a gente começou a conversar, eu comecei a tirar papo, né? Ele veio me perguntar quais programas que eu mais gostava, uma coisa assim, bem de em relação ao Jurassic Cast. Quando foi que você começou a ouvir? Tem algum que você não gosta desse tipo de coisa? E aí a gente foi pegando uma amizade, de certa forma.
E já tem quanto tempo que vocês estão namorando?
Vai fazer 2 anos.
Oficialmente tem 2 anos.
Não, vai fazer, né?
É, vai fazer esse 2 anos agora, mas faz agora no dia 28.
26.
E... Opa, 26. Opa. Aí, fudeu. Não bota isso.
Foi um pi.
Dia 26, a gente começou a namorar. Eu fui pra lá e falei assim, quando a gente começou mesmo a conversar e tudo, que eu me interessei, que a gente começou a falar pelo Skype, que ela me adicionou no Skype e tudo, aí eu me interessei por ela, ela não tava tanto assim comigo. Mas uhum. Eu já tava com ela, sabe? Eu tava assim, eu tava muito interessado.
Mas por que surgiu esse interesse?
Não sei, não tem como explicar. Isso é difícil.
Bateu, é química...
Sabe quando tem o cupido e joga flecha em você? Você não entende. Então aconteceu isso. E eu comecei a ver se conquistava ela, só que ela é meio durona, né? Tava meio difícil. Tava assim, nem vem não, tava assim, você sabe que tava. Aí eu falei pra ela, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e quero te conhecer ao vivo. Aí eu falei, vou dar um jeito de ir aí.
E você acreditou mesmo, com toda a fé, que ele iria mesmo te ver pessoalmente, Lorena?
Acreditei, sabe por quê? Porque assim, eu na minha cabeça sempre acreditei que relacionamento à distância não funcionava. Pra mim é loucura. Porque pra mim é mesmo que a mensagem, né? Assim, era. Porque tem muita gente que se relaciona à distância e nunca se encontra. E assim, a gente se conheceu em maio e deu, sei lá, 2 semanas que a gente tava conversando. Ele falou, eu quero te conhecer. Eu falei, tá, né? Fiquei lá naquelas, eu podia coincidir a data do seu aniversário e te conhecer e tudo mais. E aí ele chegou e comprou a passagem e me mandou um e-mail com a confirmação que eu tinha comprado a passagem.
Caramba. E você não ficou assim preocupada, não? Pensando assim, nossa, esse cara é maluco,
vai que não
tarado, sei lá. Um maníaco.
Não,
ele faz
assim,
isso com todo mundo.
Não, porque aquela coisa, se fosse um Zé desconhecido na internet, talvez eu realmente me assustasse, mas era uma pessoa que acompanhava o trabalho, que eu sabia que era o Jurassic Cast, eu conhecia outras pessoas que eram amigas, né?
É, mas o motivo é esse, você tá acompanhando o trabalho, você tinha que ter medo, né? Só os dois primeiros vídeos do Diego de Sedução era pra ter corrido.
Ah, mas eu já tinha visto todos. Eu sabia que era brincadeira, né? Assim, imaginei, né? Aí foi isso, ele mandou lá a passagem, o contrato, falou, tô indo pra aí, arrumou a hospedagem dele. E foi esperando, assim, nesse período de espera, entre ele vir pra cá e eu aguardar, foi um período meio que eu fui me apaixonando, assim, porque ele ficou, né, insistindo, tentando conquistar.
E como é que foi a aceitação da sua família?
Explica aí, Leonardo.
Aí foi o problema, né? Assim, eu fui pra lá e eles sabiam, os pais dela sabiam que eu tava indo. Só que achavam que, assim, eu ia pra... por causa do chá de casamento da Yasmin, que foi bem na época também, né? A Yasmin tava mudando de casa e tudo, né? Tinha acabado de se juntar com o marido dela atual. Eu meio que teve essa desculpa também. Né? Então eu fui pro aniversário da Lorena, meu negócio por causa da Lorena mesmo, mas teve desculpa de ir por causa da Yasmin. Então os pais dela sabiam, ela tinha falado que eu ia pra lá, que eu era o cara da internet, tudo, essa coisa toda. Só que já com aquele medo, né? Com o cara da internet, isso aqui, tá com mais conhecer de outros estados, coisa toda, né? Quando a gente ficou a primeira vez, tranquilo, não falou nada pra ninguém, né? Os pais dela não ficaram sabendo. No aniversário dela, os pais dela sabiam que eu tava lá. Quando a gente foi jantar, né, na pizzaria. Então eu sabia que eu tava lá.
A confusão do dia 26 e 28, porque 26 foi o dia que a gente se conheceu de verdade, e 28 foi o dia que a gente se conheceu de verdade com meus pais.
Ah, tá.
É, e foi que ele sabendo. Fez o pedido mesmo, né?
Pois é. Eu falei com ela no dia 28, você tem que falar com seus pais hoje.
Isso.
Né? Porque agora tá decidido que a gente vai ficar junto. Aí que foi o problema, né? Assim, quase a gente não ficou mais junto. Isso. Só pra vocês saberem.
Uhum.
A gente quase não ficou mais junto a partir daquele momento. Ela ficou proibida de falar comigo.
Por que, Lorena? Idade ou só cara do membro desse de outro estado? Que o Miyoshi é bem mais velho que você, não é? Qual é a diferente idade de vocês?
É 19 anos.
19 anos.
E assim, ele veio na época que eu tava fazendo aniversário de 19 anos. Então era aquela coisa, ele, na cabeça dos meus pais, eu mal tinha 18. Tava fazendo 19, mas né, pra eles eu ainda sou menor de idade. E... é um homem mais velho, com o dobro da minha idade. Aí eles falam, ninguém sabe quem é esse consciente.
Qual a intenção, né?
Se ele já foi casado, se ele tem filho, se, sei lá, na vida dele. Rola muito esse medo, assim. Não que exista algum problema em a pessoa já ter sido casada, já ter tido filho, mas assim ainda é, né? Mas é um medo, assim, faz sentido, sabe? Eu entendo. E eles ficaram assustados. Né? Uma pessoa que não conhece pela internet e já vê tanta história esquisita nesse meio de mundo, né? Que pra confiar é difícil.
É, mas eu entendo, pai. Eu tenho uma filha. Eu já boto o filho do Codorna pra correr.
É.
Porque tem um ano.
Eu entendo seu pai também.
E porque minha filha tem um ano. Eu já boto o filho do Codorna pra correr, que tem um ano também. A parte dos pais a gente entende. Mas depois se acertaram todo mundo.
Não, aí a gente continuou namorando. A gente namorou escondido, né?
Ou seja,
eu mandei um e-mail pra mãe dela. Eu mandei um e-mail pra mãe dela, falando, desculpando pelo que aconteceu, que eu não sabia que poderia ter acontecido isso, né? Do jeito que foi. Eu queria ter conversado com eles. Eles não quiseram me aceitar lá no dia, né? Não deixaram eu ir lá na casa deles pra eu conversar com eles. Não aceitaram de jeito nenhum. Eu tava lá, assim, eu cheguei lá numa quarta-feira e ia embora na outra quarta, sabe? E a confusão deu toda no sábado, entre sábado e domingo. Então eu fiquei segunda, terça e quarta sem ver a Lorena. Aí segunda, terça e quarta não nos vimos mais e foi, assim, foi terrível, né? Falei, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Numa cidade que não é minha, sabe? Tudo bem, tem um pessoal que eu conheço, mas estão trabalhando. A sorte é que a Yasmin não trabalhou no dia, então ela tava de folga, então passei a segunda-feira com ela. Né, foi terrível, foi uma experiência muito ruim. Mas eu falei assim, eu não vou desistir. Eu falei pra Lorena, não vou desistir de você. Se você não quiser mais, tudo bem, você me fala agora. Mas eu quero que você olhe pra minha cara, a gente tava no Skype na hora, né? Olha pra minha cara, fala, não quero que você venha mais aqui, a gente não vai ficar junto. Ela não conseguiu. Eu falei, então a gente vai ficar junto. A gente vai dar um jeito, a gente fica escondido por enquanto. Um dia a gente vai conseguir ficar junto.
Às vezes, quanto mais difícil, até dá mais vontade de ficar com a pessoa, né? Quanto maior a dificuldade.
É, eu acho que isso também.
No meu com caso certeza. Foi mais ou menos a mesma coisa. Os pais dela não aceitaram, mas agora depois tá de boa. Também, já o quê? Tem 10 anos já isso.
Mas... já casou, tem filho, né? Tá de boa. Tem
casou, que tá de boa. Aí eles já me aturam já.
Se bem que antes era até mais difícil essa coisa de internet, né? Hoje em dia é mais fácil você saber tudo da vida da outra pessoa, né?
É, exatamente. Você bota o nome da pessoa, sai o perfil completo dela.
Com certeza. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air.
Every sight and every sound. Mas e aí, quanto tempo vocês ficam sem se ver?
Aí é um problema.
Porque no meu caso, eu tentava ir a cada 2 meses, eu tentava ir pra Teresina. Passei 3 anos desse jeito. Só que ela não podia vir, só eu que ia.
Mas você morava onde?
Eu, aqui em Brasília, sou de Brasília também.
Ah, então você entende que a passagem é absolutamente cara.
Pô, eu já paguei passagem de ida de R$1.000.
Nossa.
E eu era estagiário na época. O que ajudou muito foi o... Essa... Agora, antigamente era o MSN, né? Não era nem tanto o Skype, era... Nem tinha muito conversa, era mais pro bate-papo mesmo, pro MSN. Era difícil. Uhum. Aí depois, quando vocês... Teve essa confusão com o pai de vocês, vocês voltaram namorando escondido.
A gente ficou escondido um tempo. E aí minha mãe reparou que eu tava muito feliz. Talvez eu tinha passado um fim de semana chorando.
Mas e... o Mio já tinha vindo embora.
Já. E aí, assim, o Leonardo veio, assim, meu aniversário foi dia 28, e eles... E dia 8 de julho, eu ia fazer uma viagem. Acho que foi dia 8 de julho, o dia do jogo do Brasil e Alemanha.
Nossa, 7x1.
O dia do 7x1 foi um dos maiores dias da minha vida.
O dia do 7x1, o dia do 7x1.
Então a culpa foi de vocês.
Nesse dia do jogo, eu ia fazer uma viagem pra Minas Gerais. E nessa viagem, eu ia fazer uma escala em Brasília. E, assim...
Ficar uma hora aqui em Brasília.
Isso, no aeroporto. E aí eu consegui convencer a minha mãe, de alguma maneira, que eu ia encontrar com o Leonardo. E eu cheguei no exato momento que começaram os gols.
Quando ela chegou, já tava 5-0.
Não, eu vi
quando
todos assim, os
quando
gols.
Eu encontrei, né? Quando eu encontrei.
E aí foi o período que eu tava tentando mandar mensagem pra ele pra gente se encontrar. E eu saí e fui ficar com ele. Minha mãe tava acompanhando todos os jogos da Copa. Minha mãe gosta relativamente muito bom. E ela simplesmente falou assim, posso fazer mais nada. E foi assistir o jogo num telão e eu fiquei namorando. Então foi muito bom. Só que eu continuei escondido pro meu pai. Por uns 6 meses, eu acho. Por aí.
Eu voltei lá de novo pra conversar com eles. Assim, eu já tinha conhecido a mãe dela, né? Conversei com ela, isso. Pedi desculpa pelo que disse tudo no aeroporto, né? Aí depois eu falei com ela pelo Skype, estou indo aí. Então eu quero conversar direito, né? Pra me apresentar direito pra vocês e pra me conhecerem, né, pô? Pra ver que eu não sou um assassino, um estuprador, né?
Não, mas durante esses 6 meses vocês ficaram escondidos, você não foi lá?
Não.
Você não foi, chegou aí a Fortaleza?
Não, não fui. Porque assim, também é complicado porque eu trabalho com o quê? Eu trabalho com filmagem aqui em Brasília. Então eu ganho dinheiro com o que eu filmo.
Uhum.
Né? Eu não ganho dinheiro com o Jurassic Cash, eu ganho dinheiro com as minhas filmagens, com a minha empresa de filmagem, né?
Sim.
Então eu tenho que ralar pra cacete pra poder ter dinheiro, digamos assim.
Sim.
Aí, quando eu consegui, eu falei assim, tem que pegar também na época que é boa pra ela, não é só quando eu consigo dinheiro aqui. Eu falo, quando é que eu posso ir aí? Aí ela me fala, pode vir tal data. Aí eu vou e compro a passagem.
Né? Até porque quando a gente tava namorando, eu fazia faculdade de engenharia. E era puxado, era integral. Então eu não tinha tempo também, sabe, pra nada. E aí eu acabei desistindo do curso. E a gente se reencontrou em fevereiro do outro ano. Então foi de julho até fevereiro, sem se ver.
Eles ficaram esse tempo todo, então, sem se ver, só por texto, então.
Isso. Só por Skype.
Depois, quando ela veio pra Brasília, vocês já tiveram mais liberdade pra conversar mais pelo Skype.
Não, a gente tava no Skype desde sempre. A gente nunca deixou de falar no Skype.
Só que meio que escondido, né?
Era escondido.
Uhum. Ah, sim.
Eu nem tinha WhatsApp na época, esses aplicativos não. Então era mais complicado também.
No caso, assim, depois que normalizou tudo, assim, falou com o seu pai e tudo mais, qual é a frequência que você se encontra, tenta se encontrar?
É, assim, é complicado porque, né, eu não quero ir pra Fortaleza enquanto ela estiver em aula. Não quero atrapalhar. Entendi. Porque acaba atrapalhando. Né? Uhum. Fala que não, mas acaba atrapalhando. Então eu prefiro que ela tenha algo assim, um feriado bom ou as férias dela.
Entendi.
Eu fui agora, né, a última vez que eu fui, tem um mês, né?
Isso.
Tem um mês, mais ou menos. Eu fui por causa que teve um evento, né, o Geek Expo, que a gente ia conhecer o Márcio Seixas. Então a gente foi lá pra isso. Assim, não, eu não fui lá pra isso, né? Eu fui lá pra ver a Lorena e tudo. Mas a gente combinou de, vamos no Geek Expo. Porque eu queria ir agora no aniversário dela de novo, ou no Dia dos Namorados. Só que ela tá em época de prova e tudo. Então, complica muito.
É aquela coisa, ele queria vir durante o meu período de aulas, e essa é aquela coisa, a gente se viu em janeiro. E aí, se fosse vir em junho agora, é muito tempo. Então, não, vem em maio, e as minhas férias são em agosto. Em agosto a gente se vê de novo. A gente tenta diminuir esse período. Porque a gente tava se vendo 6 em 6 meses, 6 em 7 meses, 8 meses, por aí.
Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo. Já que nunca deixaram o seu coração mandar, eu lhe ensino a...
Pelo negócio do pai dela, não, né, tá escondido dela, tem uma coisa assim, depois que ele ficou sabendo, que eu conversei com ele, foi de boa, né? Um dia ele quis falar comigo pelo Skype, falou com ela, falou, preciso falar com ele. Ela falou, eu tô indo em Brasília, tem como você me dar uma ajuda aí? Rapaz, a gente ficou BFF.
Melhor esse amigo.
Foi, rapaz,
de onde... Foi de onde surgiu o meu genro, é um artista?
Isso.
É isso aí, foi nesse dia.
Ah, legal.
Nesse dia mesmo.
Por que essa história do genro, é um artista?
Ah, é porque foi assim. Meu pai, quando foi pegar um voo pra Brasília, aconteceu de ele conhecer o Tiririca. E eles ficaram conversando. Meu pai passou um tempo conversando, trocaram até telefone, pegou o telefone da mãe. E aí, de conversando, aí falaram dos filhos, de não sei o quê, e meu pai acabou falando, minha filha, tua namorada que é de Brasília, faz que ele é artista, que ele gosta da internet, faz vídeo pro YouTube, não sei o quê. Daí foi esse negócio do meu jeito, é artista. Começou a ficar tirando onda, né? Meu pai contando pro Tiririca que meu jeito é artista.
Legal.
Aí o teu pai veio pra cá e passou um tempo junto com o Miocha e viraram amigos de peito que agora sentam pra ver até futebol quando vai pra tua casa.
É um pouco de exagero, né? Mas comparado ao que teve antes, confusão que teve...
Foi até surpreendente. Foi até surpreendente ficar desse jeito.
Aí você senta no sofá com ele quando tá lá em Fortaleza, Lorena, vamos sair? Não, tô vendo futebol aqui com meu sogro, pô. Depois a gente se vê, espera aí. Mas então vocês não têm um planejamento mesmo de viagem, assim, não. A cada 2 meses, igual eu fazia, não, né? Vocês vão quando mesmo tem um tempo mesmo com os dois.
Quando tem uma promoção de avião, as coisas assim, porque...
Vocês estão vendo promoção de avião, vocês vão comprar um, né?
Viado.
Essa foi bem casada.
Antes, tu bota uma risadinha. E vocês, assim, tentam também, além de... pra Brasília, assim, ou então ir pra Fortaleza procurar viajar pra algum outro lugar, já chegaram a viajar
juntos pra outros lugares?
Foi, até na vez que ela veio aqui, ela veio em fevereiro, nas férias dela, né? Quando ela veio em fevereiro, já uma semana depois que ela chegou, a gente foi pra pousada do Rio Quente.
Ah, legal.
Eu pacote lá, né, pra ir. Porque assim, foi a primeira vez que a Lorena viajou sozinha.
Isso.
E pra casa de namorado, ainda foi isso. Né?
Isso.
E depois a gente viajou sozinho, então foi tudo inédito pra ela.
Opa, testou o sogrão mesmo, hein?
Eles não tinham o que fazer, pô. Não, a mãe dela falou, não, vai, agora já foi, já era.
Rapaz, sabe quando eu conheci minha esposa aqui em Brasília? Sabe quando que ela voltou aqui pra Brasília? 2 dias antes do casamento. Eu dei entrada no casamento com procuração. Minha mãe mandou procuração pra minha mãe.
Que estou num mundo novo com você.
Nesse tempo vocês falaram que estão juntos há 2 anos, né? Como é que fica nesse meio tempo sem se ver? Ciúme, alguma coisa do tipo, por exemplo, ver alguma foto em Facebook e tal, porque a rede social ajuda de um lado, conversa entre vocês, mas ela pode também, né, criar aquelas coisinhas, aquelas desconfianças, enfim.
Também pro seu namorado ser um artista, né?
Mas por incrível que pareça, o ciumento aqui sou eu.
Ele tem muita sorte, porque eu não tenho ciúme, assim, eu não... Não é que eu não me importe com a pessoa, me importo até demais. Mas eu não tenho isso, sabe? De ver com mulher, tá, ok, uma foto, vai passear, vai pras festas, se diverte, eu tô longe, não posso fazer nada, eu vou privar a pessoa de viver. Aí, assim, a gente, Leonardo, no começo, eu tinha muita dificuldade de lidar com a distância, porque eu nunca tinha namorado à distância. Eu sou muito certinha, aquela coisa toda, mas ainda assim, ele tinha as pontadinhas de ciúme, né? Porque afinal era começo de namoro. Mas hoje a gente tá muito tranquilo mesmo, não rola briga, não tem nada, só na paz.
Eu ficava ciúmes, assim, de situações que aconteciam, né? Na verdade, acontece isso. Ela também, assim, algumas situações que acontecem. Mas, assim, é difícil, porque, pô, ela tá lá, ela fica segunda, quarta, sexta, o dia inteiro fora de casa. Tem hora que a gente não consegue nem se comunicar, só quando ela chega em casa de noite, né? Que ela é rodeada de homem. Então, vou fazer o quê, né?
Tem que confiar, né?
É, ela vai ao cinema com o amigo dela e tudo, eu vou ao cinema com a amiga minha, né? Então, minha vida é cinema, não tem jeito, né? Então... É complicado, eu vivo com bailarinos, né? Porque eu filmo bailarinos, então rodeado de bailarinos o tempo inteiro, né?
Mas e eu trabalho assim. Com cinema, som, show, PA, então é cheio de cara, sempre todo, carregando máquina, bateria, cabo, não sei o que lá. Os amigos quase sempre são homens, não tem esse contato com mulher. Então, na faculdade eu trabalho com área de sistemas, então mulher também não passa perto.
E vocês?
Tem que aguentar, né?
E vocês acham que amigos ajudam ou atrapalham? Ou, por exemplo...
Porque na minha parte, deixa eu falar, sim. Meus amigos aí, né? Todo mundo fala, isso não vai dar certo, não sei o quê. Apoio, pra gente falar a verdade, eu não tive de ninguém. Eu fui mesmo na cara e na coragem, porque de ninguém tive apoio.
Assim, no começo da relação, a maioria dos meus amigos achava que não ia dar certo. Porque eu também sou muito nova, que tinha aquela coisa dos Leonardo ser o dobro da minha idade. E o Leonardo é meu terceiro namorado, né? Então, eu tive dois namorados e de repente embarquei numa relação muito louca, né? De certa forma. E o pessoal ficou muito receoso, mas tanto é que quando foi pra gente se conhecer, eu alertei uma coisa importante, né? Que eu acho que os ouvintes devem saber. Se você vai conhecer uma pessoa pela internet, não, sabe, toma cuidado. Assim, a gente quase brigou por causa disso, porque o Leonardo se sentiu um pouco inseguro, né? De eu ter ficado insegura, mas quando a gente foi pra gente se conhecer, eu alertei todos os meus amigos. Eu tive um amigo que foi pro mesmo local que eu, pra casar quando fosse qualquer coisa, ele tá próximo, né? Então, tem aquela coisa assim de, por mais que eles achassem que não ia dar certo, eles estavam ali do meu lado. Estava lá. Estamos acompanhando você, porque daí que vier, né?
Tu não gostou disso, não, Miotti?
Eu no começo não gostei, não, mas não entendi. Né? Eu entendi, porque é complicado, é uma situação complicada, né? Ela, assim, foi o primeiro dia que a gente se viu, ela... Assim, uma coisa interessante também, quando eu tava no aeroporto, eu ia viajar de madrugada, eu cheguei cedo da manhã lá. Eu tava falando com ela às 2 da manhã, e ela quase que falou pra eu não ir, porque ficou com medo de eu ir, sabe? Nisso aí eu fiquei muito puto. Eu falei, pô, então eu tô indo à toa, sabe? Pô, comprei passagem pra ir pra te conhecer, e você agora não quer que eu vá. O primeiro encontro foi estranho, mas quando a gente se viu a primeira vez, ela entrou no carro, porque eu consegui carro lá, né? Uhum. Ela entrou no carro e eu não ataquei ela, eu acho que ela já sentiu segura. Porque normalmente o cara poderia ir atacar ela,
exatamente.
Né?
Você não forçou nada, né?
Não forcei nada, de jeito nenhum. Tanto que quem me deu beijo foi ela. Depois que a gente saiu do carro. Eu não tentei beijar, não, só peguei na mão dela uma hora. Porque ela tava nervosa. Eu pensei
agora
que
a versão
nervosa.
Da Lorena.
Não, foi isso mesmo.
Foi isso mesmo.
Ele não. Também tava nervoso. Ele falou que eu tava nervosa, mas ele também tava muito nervoso. O coração parecia com um cabelo dentro do peito.
Mas a distância tá atrapalhando muito vocês? Como é que é? Já teve aquela crise? Não, vamos acabar, que não tô aguentando mais. Ou não tem nada... Porque nos meus 3 anos, cada 2 meses tinha uma briga dessa.
O primeiro ano teve bastante, assim, da minha parte, principalmente. Eu me senti, né, insegura. Ah, eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou ver. E aí, aquela choradeira, aquela coisa. E aí ele falou, ah, se você estivesse ficando mal, a gente termina. E eu falo, você é louco, você não vai terminar comigo, não. Tá pensando o quê? E aí foi nessa. Mas hoje em dia a gente tá mais tranquilo. Só é ruim mesmo a despedida, né? despedida é sempre dolorosa.
Aí vai no aeroporto, tem aquela choradeira.
Não, porque é o que acontece. Quando eu vou pra Fortaleza, eu fico na casa dela. Né? Uhum. Não fico mais na casa de amigo. Uma vez eu fiquei na casa da Yasmin, outra fiquei na casa de outro amigo que tem um podcast também. A primeira vez que eu fui, né? Então agora não, agora é na casa dela. É o dia inteiro com ela, assim, é grudado mesmo. Quando ela veio pra cá, ficou 20 dias comigo, sabe? A gente ia fazer tudo, não desgrudava um momento. Então, a hora que vai embora, é uma merda. Porque assim, porra, e agora? Chega o dia seguinte e ela não tá mais do meu lado.
Sabe quando eu fui ficar na casa do meu sogro? Depois que eu fui lá de 2 anos de casado.
Porra.
O povo ela me ama.
Ô Júlio, eu fui conhecer meu sogro no dia que eu pedi minha esposa em casamento. E olha que a gente mora aqui em Brasília, os dois.
Só seu e meu.
Sozinho.
Que mal é nisso?
Veja o que acontece.
O quê?
O que virá depois?
O quê?
Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois.
Ah.
A troca de carícias. A mágica no ar, enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar.
Qual é a coisa que vocês acham mais importante assim para manter o relacionamento à distância?
Confiança, honestidade acima de tudo, não pode mentir, nada, 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 porque nada nessa vida fica escondido pra sempre. Então, você vai fazer qualquer coisa, fala a verdade. Vai sair com uma pessoa que você não, que a outra, o outro não gosta, tem que falar. Não adianta esconder. Eu acho que isso já gera confiança nisso, sabe? Você saber exatamente quanto vai fazer, como essa pessoa vai estar, com quem vai estar, e você fala, vira o voto de confiança no outro. Eu acho que são os pilares, né?
É, sinceridade acima de tudo, né?
Mas a questão da Lorena falou que tá o terceiro. Você, com mais tempo de vida aí, já teve outros relacionamentos assim à distância?
Eu fui noivo por 10 anos.
Mas, a distância assim, não. A distância
não,
foi
não. A distância mesmo tá sendo a Lorena. Eu tive a primeira namorada que eu tive, teve distância. Assim, ela era daqui e se mudou pra outra cidade fazer faculdade. Só que a gente começou a namorar aqui. E ela foi embora, né? E a gente ficou. Só que assim, não deu certo. Não era, a época não tinha direito à internet e tudo, né? Tinha, mas era muito diferente de hoje em dia, né?
Entendi.
Então, não deu certo.
Ou seja, a distância namoro à distância sem internet é impossível, né?
É, a gente se falava por telefone depois da meia-noite, então era assim que funcionava.
É, era como se fosse na época da internet discada.
É, na época da internet discada mesmo.
Pra vocês terem ideia também, eu sim, minha esposa, a gente começou a namorar também pela internet. Só que ela é de Brasília também. Eu conheci ela no Fotolog, daquela época de Fotolog.
Porra, Fotolog, rapaz. Eu tinha Fotolog.
Aí acabou que, por coincidência, eu conheci a prima dela, aí apresentou. Mas até creio que foi um bom tempo de namoro à distância, porque eu morava em Taguatinga Norte, né? E ela morava na Candanga. Então aí dá pra você ver, né? Cerca de uns 40 quilômetros, né? É uma viagem, praticamente, né? Namoro à distância.
Padona, fala isso não, velho. Tu tem um que tá com... Dois que namoraram com que ficava mais de 2 mil quilômetros de distância. Não fala isso, não. Taguatinga e Candangolândia não. 20 falar... minutos de carro, velho. Então é o cara. Ignora ele. Alguém derruba o Codorna. Vamos voltar.
Ah, se eu pudesse ver todo fim de semana.
Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Não tô te ouvindo, me acompanhe. Aui! Apumbabumbauê.
E qual é o plano de vocês para o futuro aí?
Eu só vou fazer planos quando ela se formar. Não tem como planejar nada agora, porque assim fica meio frustrante, sabe? Ficar planejando uma coisa e aí ficar demorando. Não tô falando que ela vai demorar a formar, não é isso. Mas muita coisa pode acontecer até lá. Vai que ela arruma um emprego lá bom, né?
Aí você
eu quero que ela venha pra cá, mas eu vou pra lá. Então eu não sei. Então é melhor se planejar só quando ela se formar.
E quando é que você se forma? Tem uma previsão?
Assim, a previsão, eu acho que a minha previsão tá pra 2019. Ou é 2020, por aí. Porque eu troquei de curso tem pouco tempo, né?
Uhum.
E Eu ainda estou no segundo semestre. Isso é um curso de 4 anos. Eu vou tentar, não sei como vou fazer isso, adiantar pelo menos um semestre, tentar me formar um pouco mais cedo. Só que tem esses problemas em fazer isso, né? E eu também não quero prejudicar minha formação por pressa para me formar. Eu quero fazer as coisas no ritmo certo, da maneira certa.
E para ver quem vai embora da sua cidade, vocês têm que ver bem como é que vai estar depois dela se formar, né? Ver se ela arrumou um emprego bom, aí você vai, senão ela vem.
É, casamento também, filhos é mais pra, bem pra frente, né? Pensar nisso, né? Então...
Com certeza.
É que o Leonardo falou assim, ah, o planejamento é depois que ela formar. Mas você já tem alguns planos de ações de vocês no momento que ela formar, por exemplo, que vocês já devem cogitar, né? Por exemplo, ela já vem aqui direto pra Brasília pra já tentar... como diploma dela, algum trabalho aqui no mercado aqui de Brasília, alguma coisa desse tipo, não?
Não, já pensei nisso até, né, quando ela começou a faculdade, né? Uhum. Eu falei com uma amiga minha que trabalha numa agência. Ela falou, ah, quando ela formar, traz ela pra cá que eu boto ela empregada. Né? Falou assim. Uhum. Só que a Lorena, ela tá fazendo mídias digitais, só que ela gosta mais de outra coisa. Né? O negócio dela é outra coisa. Fale pra eles.
É, por mais que eu faça uma faculdade de test design, sistemas e essas coisas todas, desde que eu comecei a ouvir podcast, eu me interessei muito por som. Então, eu fui aprender edição de som e tudo mais. E tem uma coisa que eu sou apaixonada, que é fazer som direto para cinema. E tem essa coisa, sabe, de você ir lá na cena, gravar, microfonar os atores e tudo mais. E eu comecei a me especializar. De certa forma, fiz curso de técnico de som. Então, botar uma mesa de som pra operar num show, eu vou operar, vou dar meu jeito. E aí eu entrei nesse mundo, assim, de fazer som, de ir pra show, de carregar equipamento, plugar cabo, montar cenário de show, fazer produção de show. Então, é meio que o que me dá prazer. Não é exatamente trabalhar com publicidade, trabalhar com criações gráficas. O que eu gosto mesmo é editar nesses serviços meio louco, meio pesado do som. Eu não tô atualmente me voltando tanto pra parte do espetáculo, primeiro por causa da faculdade, porque geralmente as cenas aqui começam dia de quinta, é quinta, sexta, sábado e domingo, geralmente dias de shows. E fica difícil você manter uma faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. E o problema do filme é que não tá rolando o filme sempre, né? Você tem que descobrir, tem que ter amizade com a pessoa pra conseguir participar, né, das produções.
E aqui em Brasília,
eu não conheço ninguém.
É, mas o Miotti aí, ó. Trabalha, tem empresa de vídeos.
É, não, empresa minha, né? Uhum. É, a empresa sou eu, né? Eu tenho outras pessoas que trabalham, me ajudam em tudo, né? Como se fosse terceirizado, né? Mas é assim, é...
Você não tem esses contatos? Problema pra mim.
Não tenho, não tenho. É mais fácil o meu irmão, que ele trabalha com... Ele faz som, né, de show, assim, esse negócio todo. É mais fácil com ele. Mas o meu problema todo com Fortaleza é uma cidade muito violenta. É terrível. Quando eu vou pra lá, eu fico tenso, sabe? Quando a gente sai pra algum lugar. Então, eu fico tenso. Fico mais tenso do que vou no Rio. Né? Porque o Rio, eu meio que... É sério, o Rio me sinto meio em casa, assim. Eu ando a pé lá no, na meia-noite no centro. E não tem perigo pra mim, assim. Já fiquei lá desse jeito. Lá em Fortaleza, não. Porque, assim... Falo que é a cidade mais violenta do mundo, né? Então...
Não, uma das mais, né? Já foi a
uma das mais, terceira, pô. Pois é, mas...
a sétima, uma das mais perigosas do mundo, enfim.
Pois é, mas é até, assim, do Brasil deve ser a primeira, não sei. Mas é aquele negócio, eu falei, pô, eu prefiro que ela saia de lá, né, e venha pra cá, porque lá também as coisas são muito baratas, né, a vantagem é essa, você vai pra Fortaleza, você tem tudo muito mais barato que em Brasília, vocês sabem, vocês estão aqui de Brasília, sim, aqui é terrível, ela quando teve aqui, ela viu.
Só falta até um infarto dando em Brasília, tudo caro, um absurdo.
E como é que é a visão dos pais da Lorena com relação a isso, a ideia de um dia ela vir sair lá onde eles moram, né, e vir para Brasília? Eles te dão opinião nisso algum momento?
Eu nem comento.
Você nunca perguntou para eles, não, né?
Assim, gente, é porque meu pai sempre trabalha viajando, mas a minha mãe é a pessoa que estava comigo desde sempre, então chega a ser até uma certa forma dependente da presença. Ah, eu não vou ficar fazendo tempo psicológico adiantado, eu prefiro deixar as coisas cada vez com seu tempo, até porque é isso que a gente não sabe. como o Leonardo tem a própria empresa, ele está, de certa forma, estabelecido aí. E eu ainda não tenho. Mas se eu conseguisse um emprego que fosse muito mais interessante, que eu conseguisse uma renda muito maior do que ele consegue atualmente, ele poderia facilmente vir para cá também, tentar fazer as coisas que ele já faz lá, né? Fotografar aniversário, filmar festa, essas coisas. Mas é como a gente tava falando, não dá para definir quem vai para onde. Então eu prefiro ir com calma, não fazer termo psicológico, deixar ele na dele. Eu acho que ele tem os medos deles, né, de que eu vou embora, mas não tem muito o que fazer.
É, só o tempo vai dizer, né?
É porque assim, ficar planejando muito, acho que atrapalha. Acho que tô pensando assim, ah,
você pode se decepcionar se você planejar.
Eu já planejei muito antes, né? Com outra namorada que eu tive, né? E tudo, e no final acaba não deu certo, né? Então é melhor deixar quieto. Vamos aproveitar o momento.
Deixa a vida me levar, né?
É.
E vocês aí que gostam muito aí de filmes, de áudio aí, de música, né? Vocês têm algum filme, alguma música que representa o relacionamento de vocês?
Tem uma série de coisas, né, que marca.
É.
Eu posso dizer assim, quando a gente se conheceu, a gente foi assistir eu falei assim, vamos ver o pior filme que tá passando no cinema? Vamos. Aí tava passando, era Transcendência, aquele filme do Johnny Depp, horrível. E aí a gente passou o filme todo. Eu não lembro, vamos falar do filme.
A gente não viu o filme.
Tinha coisa mais importante, né?
Mas, assim, teve muito filme que a gente viu junto. Eu participei das cabines com ele. Tem filme que às vezes eu quero ver, ele fala assim, ah, você só vai ver esse filme comigo, então a gente guarda pra ver esse filme com outra pessoa.
Mas vocês nunca fizeram falar 1, 2, 3, cada um deu um play no filme pra ver junto pelo Skype?
Não.
A gente prefere assistir junto, de verdade.
Isso, a gente fala assim, ó, não assiste esse filme agora que a gente vai ver junto. Por exemplo, eu nunca tinha visto Clube dos Cinco. Sério, nunca vi Clube dos Cinco. Não sei porquê, mas ela falou, assiste comigo. Aí então, quando ela veio pra Brasília, eu peguei o filme e a gente viu.
Mas como que tu faz, velho, com o Jurassic Park? Se esse filme for, tipo, pra semana que vem, tu vai fazer o quê?
Aí não tem jeito. Né?
Aí é o trabalho.
Não dá. Mas assim, meio que quem escolhe os filmes sou eu, né? Digamos assim.
Aí o pessoal, vamos gravar filme tal, tu fala não.
E música, vocês têm alguma assim de vocês ou não? Vocês lembram um do outro quando toca, assim?
Eu escuto música demais, assim, muito, muita música, eu escuto muito. Leonardo gosta mais de filme, de música de filme, né, de trilha sonora. Então, não sei, não chega a ser um estilo caso bem. A gente sabe que tem um filme que os dois são extremamente apaixonados, questão de música, que seria o Fantasma da Ópera, mas... Talvez.
A gente não viu ainda junto, né?
A gente quer ver junto. Então, mas o Dutch Dancing, a gente adora as músicas. Eu adoro Xanadu, Leonardo, nem tanto. O filme favorito do Leonardo, que, né, tem as músicas, não dá pra não gostar também, que é o De Volta pro Futuro. No meu caso é o Poderoso Chefão, também não dá pra não gostar das músicas. Então a gente não chega a ter uma música que marca os dois. Né? Tudo, assim. Tudo lembra os dois. Tudo.
Vocês teriam alguma coisa pra dizer pra quem pensa em ter um relacionamento à distância? Algum recado? Dica? Sei lá.
Eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem antes de encarar uma relação à distância. Tem gente que não sabe ter na vida real, assim, não que você não seja na vida real, mas não sabe passar, sei lá, 5 meses com a pessoa, sabe? Não consegue se manter num relacionamento sério.
Uhum.
E a distância é uma dificuldade em dobro, então... Você tem que ter muito cuidado, porque pra não magoar o outro, né? Porque você não tá ali toda hora com aquela pessoa, então você tem que estar sempre presente, sempre que você puder. Existe sacrifícios, às vezes você quer sair, você quer ir pra uma festa, sei lá, você quer ver um filme. E você pensa assim, não, poxa, eu tenho um namorado, eu quero dar atenção pra aquela pessoa, sabe? Eu não vou permitir me afastar. E eu acho que isso é importante, você... se manter presente na vida do outro, sempre ouvir o que o outro tem a dizer, tá todo dia ali, falando, perguntando como foi o dia, apoiando nas alegrias, nas tristezas, essa coisa toda que é um discurso bem antigo. E é o que eu falei, honestidade, confiança, companheirismo.
Legal.
Tudo que eu faço, eu falo pra ela. Primeira coisa. Ó, tô indo não sei aonde com quem. Eu falo pra ela o que eu tô fazendo. Não tô falando assim, não é permissão, não é isso. sabe? Isso, né? Senão ah, vai posso fazer tal coisa? Não é isso. Eu tô falando, ó, tô fazendo tal coisa. A mesma coisa que ela fala assim, ah, ela foi num show uma vez, né? Um show que ia ser de sábado pra, ou sexta pra sábado pra domingo, não lembro. Ia ficar até de madrugada. Eu falei, beleza, é, só toma cuidado, volta de táxi, não, sei lá, não, dá um jeito, e só me avisa quando voltar. Né? Porque eu vou estar dormindo com certeza, mas você me avisa. E é isso, tem que ser assim. Você tem que... Não pode esconder nada um do outro. É a primeira coisa do relacionamento à distância.
É, você não tem direito na vida do outro. Então, não... Sério, se eu for envolver num relacionamento e o outro ficar proibindo a outra pessoa de viver, eu acho isso extremamente errado. Ah, você não pode sair pra tal canto. Você não pode fazer mais isso. Daqui a pouco a outra pessoa tá controlando a sua vida ou você tá controlando a vida de outra pessoa. E isso não é saudável.
Isso não só na distância, né? Isso...
É, na vida
é junto,
mesmo.
Né? Pois é.
Isso. Ah, legal.
Porque eu já fui assim, eu já quando teve meu relacionamento à distância, era desse jeito. E eu falei, não vou cometer esse erro de novo. Né? De jeito nenhum. Né? Porque também era novo e tudo, né? Então eu não vou cometer esses deslizes aí.
Final feliz escrito está. Que má situação.
Sua liberdade está quase no fim. Domado está o leão.
Agora, se vocês quiserem, é claro, cada um quer fazer uma declaração pro outro, pra gente encerrar o programa. Pra encerrar o programa.
Se você quiser, meu, a gente sabe que você fala muito bem inglês, fazer uma declaração em inglês pra ela. Vamos ver,
mas não pode falar nem um, por exemplo, o que você mais gosta nele e ele o que você mais gosta nela, por exemplo, só pra gente dar um ar mais 12 de junho.
Assim, o que eu gosto mais da Lorena é que ela é verdadeira, sabe? Ela é chorona, muito, e assim, mas eu vejo que é a coisa verdadeira do coração, sabe? Assim, toda vez que a gente tá junto, ela não gosta das coisas, ela não esconde, ela fala. Acho que a gente tá junto por causa disso, porque assim, eu consigo confiar nela, sabe? Eu sei que quando ela... Ela não consegue mentir pra mim, ainda tem isso. Ela não consegue mentir. Ela não sabe mentir. Sabe? Então, quando eu pergunto uma coisa assim, uma coisa que eu não tô gostando de estar acontecendo, ela não consegue dar aquela disfarçada, sabe? Ah, não tal coisa, tal coisa. Não, ela já fala logo e pronto. Aí a gente pode discutir ou não, né? Mas eu gosto assim, eu gosto que ela seja sincera comigo. Legal. E também gosto das pernas dela.
Legal. Lorena, agora sobrou pra você, hein? Depois de uma declaração dessa, tem que ir, né?
Tirando o fato desse corpo maravilhoso, essas pernas, né? Eu tenho que tomar cuidado pro corpo não ficar olhando, né? Mesmo à distância, né? É, um dos motivos, assim, da gente estar junto, além do fato, assim, de... Assim, o Leonardo é uma pessoa super engraçada, então ele tá sempre disposto a... Sabe, a ficar criando uma brincadeira. Tem uma que eu chorei de rir, né? Porque da primeira vez que foi a dos gominhos, de tangerina. Ele simplesmente chegou e falou assim, ah, vou emagrecer pra você. E aí, quando foi de tarde, falou assim, ah, fui na academia hoje, já tenho até dois gominhos. Falei, nossa! E aí ele vira a câmera pra barriga e bota dois gominhos de tangerina. Sabe, esse tipo de brincadeira boba. E a gente fica fazendo, todos os dias tem uma coisa nova, tem as coisas que a gente implica um com o outro, né? Que sabe que eu não gosto, que ele não gosta, e acaba fazendo disso uma piada e levando na brincadeira. Então, eu gosto dessa forma como ele inova, né? Dentro do relacionamento, como ele faz todo dia pra me conquistar. É tipo como se fosse... Se liga, como se fosse a primeira vez, não sei se ele exatamente o... Aquele filme do Adam Sandler. Se eu tenho certeza que se eu fosse a mulher que eu tivesse amnésia todo dia, O Leonardinho tá lá, fazendo a mesma coisa, sabe? Reconquistando, mostrando um vídeo, ó, tô aqui, ia ser bem isso, sabe?
Legal.
Ah, essa confiança que a gente tem, ele tá presente, né? O máximo que ele consegue, que tá ali comigo. Ser o meu companheiro, mesmo que longe.
Ah, muito legal.
Miote agora em inglês.
Miote, por que Miote?
Sou com o nome.
Ah,
tá. É o nome dele.
Leonardo Miote. Ah, é o nome mesmo. Não, tá. Então, vou explicar do começo, né? Por que que é Miote? Eu tava na segunda série. Ah. É, a professora fazendo a chamada. Aí ela falou assim: ué, são 5 Leonardos. Aí começou. A partir dali foi Miote. Ela falou sobre o nome de cada Leonardo que tava na sala. Então foi Miote até hoje por causa disso.
Aí virou nome de artista, então. Ah, nome artístico.
É, o Gerro Artista.
Legal.
É, não, que Miote mesmo parece ser apelido, mas é sobrenome.
É sobrenome.
Legal.
O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme.
Então, encerrando o programa, aí O Amor Está No Ar, um programa aí de Dia dos Namorados. Espero que tenham gostado. Obrigadão aí, Miote e Lorena, por participar do nosso podcast.
Então, sim, pô, muito bom. Muito bom. E é bom contar sobre assim, né? Sobre a nossa vida também. Às vezes é bom contar. Mais assim, mais parte séria e tudo, né?
Pois isso. É.
E mais um pouquinho da história deles no Jurassic Combo 30, né? Foi exatamente sobre o início da história deles. Tem um pouquinho de. Tem outras histórias a mais que não foram contadas aqui, mas que serve pra matar mais algumas curiosidades, né?
É.
Mas a gente gravou um Jurassic Combo onde a gente explica bem explicadinho tudo que aconteceu, até das brigas, o que teve. A gente fala com mais detalhe.
Aliás, fica o convite aí também pra quem dos nossos ouvintes que não conhece o trabalho de Jurassic Cast, vale muito a pena. Quem gosta de filme, confere lá o trabalho dos caras que vale a pena. Tem muitos dos nossos ouvintes que nem sabem que é podcast. A gente tá começando agora, a gente tá apresentando podcast pra outra pessoa, então é bom sempre convidar, né?
Valeu, muito obrigado por ceder o tempo de vocês. Queria agradecer aos dois aí pela participação e desejar muitas felicidades aí ao casal. Tudo de bom pra vocês.
Eu também, só agradecer aos dois e a gente espera que esse tempo passe logo, que ela se forme logo, pra gente fazer um próximo podcast aí com vocês casados.
Pois é, certeza. Pois é, brigadão aí, sucesso aí pro casal, felicidades e que tenha frutos aí esse namoro aí, que distância não é barreira pra quem realmente ama, né?
Com certeza.
Pegar o meu exemplo, 3 anos à distância, hoje vou fazer 6 anos de casado.
Olha aí.
E tem a menininha que vai fazer 2 anos agora. Acaba alegrando a nossa vida aqui agora.
Eu só agradecer a paciência por terem ouvido, né? Assim, que às vezes as pessoas não estão tão interessadas em assim, ouvir a vida dos outros, né? Mas é o que aconteceu com a gente. Não tem como mudar. Eu acho que se tivesse como voltar atrás e mudar as coisas, eu não mudaria. Porque eu não me arrependo de estar dentro desse relacionamento, por mais que a gente sofra com a distância. E é isso, você se apaixona por alguém de distância, se a pessoa tá disposta a ficar com você, vocês acham que isso é verdadeiro, eu acho que pros ouvintes, corro pelo seu sonho, pela sua felicidade, eu não tenho medo de ser feliz. Então, fica aqui meu recado.
Miote. Tchau.
Lorena, eu te amo.
Eu sei.
Perfeito, tá vendo? Não, falou assim, não, ela falou o quê? Ela fez a referência Star Wars, pô, aí, ó. Perfeita.
Pois é. Legal.
Ah, é. Do Han Solo lá.
Legal, então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. E a gente acompanha a história de vocês aí.
Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Te trazer um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Bora, Bruno! Bota seu vestido longo.
Essa eu não conheço.
Venha antes de
quem
chover.
Isso? Só ele conhece.
Bota seu
deve
vestido
ser mais
que longo.
De carnaval.
Que tirar me dá prazer. E quando eu chego no riacho,
você vê o final do episódio. Né?
arrancando o girassol. Trago sempre um belo shot, dou um cheiro no cangote debaixo dos lençóis.
Ele tá lendo.
Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho dele, todo dia eu ia te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver.
Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Bota o teu vestido logo, nega, vem antes de chover. Bota o teu vestido novo, nega, me dar prazer. E quando chego no riacho, vou metendo a mão por bate, arrancando o girassol. Canto sempre um belo shot, dou um cheiro no cangote por baixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo